Vamos agora com a entrevista do dia. Nós estamos aqui recebendo Carmelita Maria da Silva, chefe de seção de políticas para a promoção de igualdade racial de São Carlos. Bom dia, Carmelita.
Bom dia aos ouvintes. Gratidão pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
Carmelita, eu olho nela, eu vejo a luta pela igualdade racial. Há muitos anos, né, Carmelita?
Faz tempo, né, Carmelita?
É uma estrada, não?
Eu lembro.
E tipo assim, a gente se emociona porque isso vem dos pais, vem de amigos e vem de pessoas mais velhas que já não estão mais nesse plano.
Sim.
Então, tipo assim, aquela época da juventude foi um tempo assim fantástico, porque não só pela questão da causa, mas a questão que já começa dentro de casa. Então, meu pai tinha na época uns livros que ele falava: esses livros são proibidos, você não pode ler ainda, né? Então, imagine.
Uhum.
E ele não queria falar sobre isso, mas numa idade mais avançada ele começou. Então começa dentro de casa, você tem as suas experiências dentro de casa, e depois quando você sai, você vai encontrar o quê? O movimento negro, e você vai encontrar ícones que já não estão mais entre nós, que nos impulsionaram. Então, graças a eles, eu estou aqui.
Mas você Carmelita, desculpe, Carmelita, você é daqui de São Carlos?
Eu sou natural de Araraquara.
Araraquara.
E conheço São Carlos, acho que desde os meus 7, 8 anos, porque os meus avós eram daqui de São Carlos,
daqui,
né? Então, a viagem de trem era maravilhosa.
Era.
Quando eles falavam, tem que ir para São Carlos, trem.
Era mesmo.
Era o que eu gostava.
Era gostoso.
Entendeu?
Era divertido,
era uma coisa,
né,
que deveria retornar. É.
Você disse da luta que começou em 1900 e...
Comigo?
É.
Já na década, bom, desde que eu me conheça por gente, mas vamos lá. Meu pai era professor de história e geografia, então a gente viajava muito, e Minas, Brasília, enfim. Década de 78.
Tá, 78. De 1978 para 2025, essa luta sua mudou alguma coisa?
Mudou. Mudou.
O que mudou?
Mudou por conta de todos aqueles que hoje não estão mais entre nós. E a questão da, principalmente da questão da igualdade racial, porque o racismo ele sempre existiu e ele existe.
Existe,
tá?
É.
De forma, às vezes, clara, ou quando não, numa forma mais
velada.
Velada,
uhum.
Entendeu?
Sim.
Mas quem é negro sente, até porque eu sempre falo para todos, para os meus alunos, para todos, a nossa cor ela chega primeiro. Então não existe a profissão, não existe o nome, é a cor. É a cor. E isso faz com que muitos acabam sofrendo e até ficando doentes por vários tipos de ataques. Seja ele da forma que for, comportamental ou institucional.
Você sabe que é verdade, Ivan. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Minha esposa é negra. A gente vai numa festa, vai numa loja, a pessoa chega: você trabalha aqui? É brincadeira, cara.
Que coisa, hein?
E é aquela questão do racismo que ela acabou de falar, o velado.
Uhum.
Né? Pessoa já tem, por quê? Só porque minha esposa é negra, que ela vai trabalhar na loja,
uhum,
o branco não pode trabalhar, assim, entendeu?
Entendi.
É toda vez, cara, toda vez que a gente vai numa loja ou numa festa, você trabalha aqui?
Entendi, que coisa, não?
E tem uma outra coisa também, eu peço até licença, mas... Quantos homens negros já foram? Nós mulheres negras, nós temos, e não negras, nós temos um pouco de temor em relação aos nossos companheiros que são negros. Eles saírem à noite, eles estarem dirigindo, porque sempre serão considerados suspeitos.
Que coisa, não?
Entendeu? Então isso é uma coisa preocupante. E a questão da segurança também.
Sim, claro.
Isso é importantíssimo.
Carmelita, é o seguinte, eu quero saber, você tá lá no Centro Afro de São Carlos.
Retornei para casa.
E qual que é a principal missão do Centro Afro de São Carlos?
Ai, olha, eu estive no início, vocês já que acompanharam, na inauguração da casa, né?
Uhum.
Isso já faz tempo. E hoje, retornar ao Centro Afro foi um presente, porque é uma casa que tinha muitas crianças, muitos adolescentes, e era uma época que a dança, principalmente a dança de rua, a dança afro, era uma coisa assim pulsante, né? Aquela casa. Então, retornar para mim agora é importantíssimo, já por conta dessas políticas que elas podem não só passar na casa, mas também em todos os espaços. E os espaços, seja São Carlos, seja Água Vermelha, seja Santo Eudóxio, ou seja, você pode ampliar cada vez mais todas as políticas em relação à questão da igualdade racial. Fora as artes, você também tem a saúde, você tem a questão comportamental, você tem a área da educação. Ou seja, hoje eu me sinto assim muito tranquila para poder dialogar com aqueles que estão em outros espaços.
Que legal. Entendeu? E o que o Centro Afro oferece para a população?
Bom, primeiro eu quero convidá-los todos para ver o Centro Afro hoje, porque hoje ele está como um centro de referência negra.
Que legal.
É justamente por conta da exposição que foi colocada e que conta toda essa trajetória, toda essa história. Não só isso, nós temos outros espaços, acabamos de colocar tudo em ordem, uma biblioteca gigantesca. Desde do infantil, graças a um outro projeto que existiu, na qual tinha Eu Canto Minha África, que também usava, né, o Centro Afro. E por conta dessa produção, eles tinham até uma bibliotecária, né, responsável, a qual ela cuidadosamente, ela fez todo um catalogou todos os livros, e com isso nós colocamos tudo em ordem, e hoje nós temos, acho que na região, uma das maiores bibliotecas afro-brasileiras, desde o infantil até o adulto.
Que legal.
Então isso é uma contribuição gigantesca para todos, e não só isso, a questão do salão verde com as suas personalidades, mas a sala de dança que ainda continua do mesmo jeito, e outros espaços que é do Conselho Municipal da Comunidade Negra, não sendo usado, pode ser usado também para os outros que quiserem usufruir da sala. E uma outra sala que nós colocamos, que é da alfabetização de jovens e adultos, ou seja, de segunda a segunda nós estamos abrindo o Centro Afro, justamente para atender todos.
E a comunidade negra tem procurado?
Tem justamente agora por conta dessa questão dele estar com uma roupagem nova, entendeu? Mas é aquilo que eu falo, o Centro Afro está no centro da cidade, e a Carmelita, que representa o Centro Afro, vai para outros espaços também fomentando essas políticas.
Descentralizando.
Porque, descentralizando, que é importante isso. Porque senão as pessoas não vão ter acesso nem das questões que nós estamos trabalhando hoje.
Então, na periferia, né?
Periferia é tudo.
Não é?
Periferia é tudo. Entendeu? E é ali que trabalha. Nós sabemos quem é que está na periferia.
É verdade.
E às vezes a gente fala assim de periferia, e para além da periferia, aqueles bairros mais que se concentrava, as antigas escolas de samba, Vila Monteiro, acima da Vila Monteiro, então Vila Nery, que tem uma história,
Vila Isabel,
a quantidade de negros, impressionante.
Verdade.
Então você vai para o outro lado da cidade, entendeu? Então imagina essa cidade. E o trabalho que nós temos e que eu tenho em relação a essa
e
política.
Como é que você pretende fazer isso, Carmelita?
Eu dou muito trabalho, eu já sou gigante, mas ao meu lado eu tenho assim parceiros, né? Então Eu preciso também comunicar. Uma coisa que eu queria colocar, que nessa trajetória de caminhada, o Centro Afro hoje, ele é uma referência que eu estou vendo assim, a Universidade Federal vir para o Centro Afro.
Vocês têm parcerias então com a Universidade Federal?
Olha, uma parceria belíssima, no sentido que quando eles entenderam que o Centro Afro estava aberto, cara, começaram a chegar.
Legal.
E principalmente alunos, porque na sua maioria alunos são de fora, e alunos negros. A última agora, nós tivemos mais de 25 alunos e a professora, todos sentados no chão, e eu falando sobre a importância do Centro Afro e a questão histórica.
Que legal.
Então, isso é importantíssimo para a gente estar muito próximo a essa universidade. É uma universidade, mas para além da universidade, nós temos o quê? Nós estamos, como o MVB eu falava, nós estamos todos juntos e misturados, a história não muda.
Então,
ela é igual para todo mundo.
E a pergunta do Paulo, e como você vai chegar nesses lugares?
Chegando.
Chegando.
Chegando. eu hoje estou numa secretaria, a qual a secretária Gisele Santos e o secretário adjunto, eles me conhecem muito bem. Então, no sentido assim, nada mais ainda, mas no sentido que me dão liberdade para que, mesmo estando dentro do Centro Afro, eu possa estar em outros espaços fomentando essa Legal. História e essa cultura. Então é só levar meu material, ir para lá e falar sobre isso. Quando não, quando eles puderem, eles vêm até mim. Que até legal. O Centro Afro.
Me diz uma coisa, Carmelita, a pessoa que sofre racismo, vai até o Centro Afro, ele tem um apoio psicológico, jurídico, não? Como que é isso?
Não, você lembra que, eu não sei se vocês lembram, mas numa época, quem esteve à frente foi a Keila na sessão de combate ao racismo, né? Uhum. E por incrível que pareça, essas políticas, elas precisam ser mais colocadas, porque sofrer um racismo, ela vai até o Centro Afro, ela tem esse apoio psicológico, até por conta que nós estamos ligados a uma secretaria, a Secretaria de Cidadania, e lá tem todo um grupo muito forte para trabalhar com isso. Mas essa questão do racismo mexe muito comigo, com todos, claro. Porque para além do psicológico, tem também a questão da saúde.
Claro.
Entendeu? E tudo isso nós temos dentro da secretaria.
Que legal.
Então, tipo assim, o que acontece, você pode vir ali, mas depois nós temos outros caminhos para encaminhar a pessoa e também na parte jurídica, né? A gente precisa, ninguém esquece.
Você falou das atividades, que tipo de atividades a comunidade negra e claro, a população toda encontra lá, Carmelita?
Tá. Nós estamos só aguardando, tá? Ah, agora você vai fazer o revelar. Nós estamos assim, só aguardando dois profissionais na área da percussão.
Que legal.
E um da capoeira, tá? Que isso é imprescindível e tem muita gente se aguardando mesmo, por conta, tanto para homens, para mulheres, como para adolescentes, e, enfim. Não só isso, eu também tenho a questão eu espero retornar não só eu, mas e outros também com a área da dança, porque o Centro Afro, vocês sabem que foi conhecido muito por conta da questão da dança, e ali a gente trabalhava com várias idades. Hoje eu estou num cargo, mas nós temos alunos que se formaram nessa área, então acho que agora nós temos que dar espaço para eles. Óbvio que também eu vou no momento, no final de semana, de repente retornar com dança afro ou dança de rua, enfim, aquilo que me faz bem até hoje é dançar.
Que bacana. Você falou de dança, o esporte, a capoeira, e inserção no mercado de trabalho. Existe algum projeto em relação à juventude negra para ser inserida no mercado
sim,
de trabalho?
Sim, sim, sim. Até porque nessa questão hoje nós estamos assim, trabalhando todos juntos, né? E aquilo que eu falei para você, por incrível que pareça, nós sabemos na questão em relação à sociedade negra, essa inserção dos adolescentes para a inserção do mercado de trabalho. Então nós estamos conversando, dialogando dentro da secretaria essa possibilidade, até porque nós temos que ajudar esse povo que mais precisa, né?
Em um passado breve, Carmelita, a presidente do Flor de Maio veio aqui, sobre que ia leiloar o prédio e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Porque o Flor de Maio foi sempre um símbolo da comunidade negra em São Carlos.
Eu acompanhei todo o processo em relação ao Flor de Maio, Clube Flor de Maio. Respeito ela e respeito o grande Carlos Silva Santa Maria, né? O professor de samba rock, porque foi ele que começou, impulsionou essa questão do Flor de Maio. E para nós o Flor de Maio é uma resistência, entendeu? Então a luta deles é uma luta árdua. É claro que é o único, acho que é o único clube hoje do interior paulista, não sei de Piracicaba, mas enfim, que tem toda uma história, uma trajetória muito forte.
Sim.
E nós tivemos dois ícones também, né, nessa questão, que foram tanto os homens negros como mulheres negras que ergueram esse clube. Então, nós somos parentes desse e lutamos para que esse clube resista, porque é uma forma de reparação histórica.
É verdade.
Ele estar ali é uma forma de reparação histórica e estar no centro da cidade. Então, isso faz com que a luta seja uma luta árdua e é uma coisa que nos coloca todos juntos em relação a essa questão. Então, a Adriana, ela faz um trabalho muito forte nessa questão em relação, não só ela, como tem um grupo fechado, um grupo muito bom, em relação a questão do Flor de Maio, do Clube Flor de Maio, que quando eu chego na Vila Nério, eu vou falar com as minhas tias, todos eles têm fotos, todos eles sabem da história, verdade. Todos eles até hoje falam sobre o Flor de Maio, eles não estão mais presentes ali, eles estão dentro de casa, mas se você sentar e conversar com eles colocam tudo para vocês. Então, o auge desse clube, então eu espero que retorne essa questão.
Carmelita, o Centro Afro realiza ações específicas em datas simbólicas. E novembro tá chegando aí, né? Uhum. Já tem algo preparado pro Dia da Consciência Negra?
Não, nós temos, né? Mas é também uma surpresa, né?
Até não porque...
Não, mas calma. É também, pô. Enfim, nós temos a marcha, né? Aquela marcha em relação à marcha que foi criada essa lei, e a qual nós saímos do Centro Afro e caminhamos pela Avenida São Carlos e paramos em frente ao Flor de Maio, que isso é uma marcha de resistência, né? Mas todos nós que estamos envolvidos nessa questão, nós estamos preparando algo especial. Então, aguarde, porque esse realmente é um segredo. E eu não posso. Faz parte, lembra que eu falei? Faz parte de um eixo que esse ano pegou muito, que da conferência, que é a reparação. Então, essa reparação histórica, nós temos que pensar direitinho como fazer, como colocar e as homenagens. Então, isso é importantíssimo para todos nós.
Que bacana.
Não só de São Carlos, como região.
Todo mundo, quando vai lutar por uma causa, tem um sonho. Todo mundo tem, independente qual seja a causa. E você começou a lutar pela igualdade racial. Qual é o seu maior sonho nessa luta?
Meu Deus.
Pergunta difícil?
Não. É que as pessoas se conscientizem, tá? Que o problema da cor da pele é quando você não sabe a história, você acaba até se ferindo. E eu acho que é um problema que já deveria ser sanado, até porque, assim como ele deu um exemplo em relação a esposa dele, a minha esposa é negra. Agora, já perguntou para a esposa quanto ela sofreu para ela chegar onde ela chegou? O quanto eu sofri? O quanto a minha mãe, que foi professora numa época, aliás, colocar isso daqui, que muitas mulheres negras, tem que ser feita uma pesquisa tanto em São Carlos como Araraquara, muitas mulheres negras, elas foram professoras bem antes, e o que elas sofreram? A minha mãe, não vou contar a escola, mas isso foi. Isso aconteceu. Numa época, já assistiu aquele filme Estrelas Além do Tempo? Assistiu?
Não assisti.
Não assisto. Minha mãe é daquela época. Que quando ela terminava um intervalo que ela ia ao banheiro, ficava uma pessoa fora para quando ela saísse para desinfetar o banheiro.
Nossa.
E uma vez, quando eu levei numa reunião, ela já estava com seus 80 e poucos anos, quando falou sobre essa pessoa, essa palavra racismo, ela deu um murro. E a professora doutora Petronília da UFSCar, porque nós tínhamos um grupo de professoras negras, a qual nós ficávamos dentro do Centro Afro, ela pediu um silêncio, porque minha mãe falou: eu jamais pensei que eu fosse ouvir essa palavra novamente. Então imagina quanto racismo ela passou para chegar onde ela chegou. E ela era professora de música, e nós estamos fazendo uma pesquisa que provavelmente ela foi a primeira regente de uma orquestra sinfônica em Araraquara.
Isso, que legal.
E isso eu vi, e muitos também assistiram. Então cada negro, ele tem a sua história, e isso é Por isso que hoje, por conta da lei 10.639, a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, cumpre essa lei, tem que ser cumprida, justamente para sanar um pouco essa questão do racismo. Mas, para além do estudo da cultura, a história e a cultura africana, você precisa ter essas ações, de fato, em todos os espaços, para que a criança, o adolescente, sinta-se... não falo aliviado, mas tipo assim, está falando sobre uma questão que me machuca. Então, e esse problema, que às vezes a gente até fez uma pesquisa uma vez com as professoras negras, que é a questão do déficit, a questão da nota. O aluno que não quer mais ir na escola, por que ele não quer ir mais na escola? Por que ele abandona a escola? É a forma como ele é chamado dentro da escola. Eu fui. Então, essa questão de ser macaco ou macaca o tempo todo, isso vai nos irritando. Isso vai mexendo com o psicológico da pessoa. Então, a partir do momento que a criança, ela entra na escola, hoje, graças a todo esse trabalho, o esforço, e por conta dessa lei, pelo menos isso hoje nós temos em todas as escolas, seja municipais, estaduais, né? Acho que os particulares também trabalham muito bem isso, essa questão. Por quê? Porque para nós basta você falar.
Agora precisou, né, criar uma lei para penalizar.
Para penalizar.
Né?
Uhum. Para penalizar.
Para a pessoa, ao menos, não falar. Porque tá escondido o racismo na pessoa, ela não fala por medo.
E para isso a gente precisa de muitas campanhas, muitas campanhas, para as pessoas entenderem essa questão do racismo. Porque ele tá ligado lá atrás. Uhum. Entendeu? Uma hora é ligado à escravidão, depois outra hora é ligado. Outro dia a gente estava conversando essa questão de ser chamado de macaco. Eu sou da época que tinha o Tarzan e a Chita era uma macaca. Então, nós passamos a nossa infância e adolescência sendo chamados de macacos o tempo todo. Não pelo nome, e sim por um animal. Então, isso mexe conosco o tempo todo. E isso ainda acontece o tempo todo.
Que coisa, não?
E ninguém gosta de ser maltratado.
Claro.
Quem que gosta? Quem gosta de ser maltratado? Entendeu? Você pega uma criança ainda, né? Imagina o trauma. Se ela não tiver um acompanhamento, a família orientar, entrar na mente dela, ela abandona a escola.
Vocês lembram daquele jogo do Grêmio, acho que era Grêmio e Santos, que foi lá em Porto Alegre? Lembram? Quando o goleiro negro, se eu estiver errado, me corrijam, tá? A torcida começou a chamar de macaco. Tinha uma moça gremista que ela fez a mesma coisa. Você vai na onda. E ela começou. Meu marido, que é gaúcho, ele virou e falou: você vai ver o que vai acontecer. E realmente, ela foi nessa onda e depois sofreu consequências. Por quê? Porque foi em rede nacional.
Uhum.
Entendeu? Mas não era só ela. Ela foi influenciada pela torcida.
Pela torcida.
Entendeu? E a Globo estava transmitindo. Me perdoe que eu não lembro mais o nome do goleiro.
Mas até hoje, né? O Palmeiras jogou esses tempos atrás, se eu não me engano, no Uruguai. Né, e,
você viu?
E fizeram. Exato. Também. Uhum. Sinais de macaco, né?
De
e
macaco.
Aí o jovem tinha 18 anos, 16 anos. É. E aí a pena é muito fraca e branda, entendeu? Não aconteceu nada praticamente com o clube. Né, e nem com a pessoa que fez o ato racista. Então, deveria ter punições mais severas.
Punições mais severas. Aqui
hoje tá mais no blá blá blá.
As punições têm que ser mais severas. Mas a gente só vai conseguir e conscientizar através de campanhas.
Sim.
De campanhas, mas campanhas assim, na mídia, em todos os espaços. Por quê? É, ninguém gosta de ser ofendido.
E nas escolas, Carmelita, principalmente nas CMEIs, que são as criancinhas, né? Porque elas são, como o Paulo diz, esponja. Elas absorvem isso, e aí se o pai cometer um racismo, ela fala, não, não pode, papai. É. Entendeu? Eu acho que é na escola pra tentar.
Mas eu falo uma coisa, assim como São Carlos, ela é muito bem, e sempre enalteço a questão da professora doutora Petronília, professor doutor Walter, mas essa questão lá atrás, 2003, 2004, quando começam essas políticas a nível nacional, São Carlos vai ser referência nessa questão da educação antirracista, nessa educação para as relações étnico-raciais. Então, todas, a maioria das professoras, eu falo assim, a maioria, mas eu coloco assim, no sentido que elas passaram por esses cursos. E esses cursos colocou São Carlos até em primeiro lugar em relação a essa educação das relações étnico-raciais desde o pré. Então, todas estão preparadas nessas questões. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de uma educação a qual você vai trabalhar não só com a criança, mas também com os funcionários e também com toda a parte operacional dessa escola, mas principalmente conscientizando os pais. Porque hoje, quando a gente vai fazer um trabalho na escola, os pais entram. E entram junto com os filhos. E a gente tem um trabalho de africanidades ali. E eles acabam fazendo junto com os filhos. Então isso é importante. É importantíssimo você falar diretamente com a comunidade. Claro. Porque essa é a comunidade que mais sofre no dia a dia.
É verdade. Carmelita, aonde fica o Centro Afro de São Carlos, para quem não sabe?
O Centro Afro fica na Avenida Alexandrina, entre a 13 de Maio e a Conde, 844, e aberto das 8 da manhã. Por enquanto estamos fechando às 17 horas, mas quando começar as oficinas ficaremos até as 21 horas.
Que bacana. Carmelita, eu quero agradecer a sua presença.
E eu que agradeço a oportunidade.
Aceitou aí de prontidão de estar conosco aqui. E quero deixar o microfone da São Carlos FM à sua disposição, o jornal Primeira Página, quando você quiser divulgar alguma coisa que você vai fazer, um evento, alguma oficina, o jornal Primeira Página está à sua disposição e a São Carlos FM também. E deixar o microfone aberto e que você dê uma mensagem para as pessoas nesse momento.
Bom, primeiro, gratidão. Agora você me emocionou, enfim, por conta dessa liberdade. Mas primeiro eu quero também fazer um convite para vocês conhecerem.
Claro.
Tá? Vamos descer junto? Vamos pra lá agora? Para conhecer o espaço, que o espaço está maravilhoso. E já deixo aqui para toda a sociedade são carlense visitar o Centro Afro, Centro de Referência Negra, aqui em São Carlos, para todos, justamente porque as portas estão abertas e nós estamos de braços abertos para receber todos. Com muito amor, com muito carinho, mas também com muita história.
Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, Ronaldo Piloto. Obrigado a você que está no 107.9. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Bom dia, até amanhã.
Obrigado pela audiência de todos. Continue com a programação da 107,9 todo dia, o dia todo.
Termina agora, Primeira Página no Ar, mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.